Olha, complementar, estão aqui conosco o presidente da ABIT, Fernando Pimentel, da ABIMAC, o Pedro Estevão Bastos, do MAPA, o Kleber, do Banco do Brasil, o Luciano, e três boas notícias aí. Primeiro, o Banco do Brasil, mais 100 bilhões para o plano mais produção. Então, nós passamos para 507 bilhões de crédito para o plano mais produção. Então, extremamente importante. Depois, destacar também a missão 1, que é agroindústria. A missão 2 é a indústria da saúde. A missão 3, infraestrutura, cidade, mobilidade, habitação, saneamento. Missão 4, transição digital, toda a parte de TIC. Missão 5, transição ecológica, toda a parte de descarbonização. E missão 6, defesa e soberania nacional. Na missão 1, agroindústria, o setor privado anunciou hoje 296,3 bilhões de investimento só na missão 1, agroindústria. Somando com as já anunciadas, nós chegamos a 1,8 trilhão de investimento privado anunciado no Brasil. E a boa notícia, crescimento do PIB, 0,9%, acima do que o mercado havia previsto, e o PIB acumulado, 3,3% PIB acumulado, e o PIB da indústria, 3,5% o PIB acumulado. Então, a indústria está fazendo a diferença no seu crescimento. E destacar aqui a indústria de bens e capital, que significa investimento. Então, sustentabilidade. Ontem foi inaugurada uma nova fábrica no Rio Grande do Sul, uma ampliação da CMPC, empresa chilena, investimento de 2,7 bilhões em Guaíba, no Rio Grande do Sul, e a descarbonização também. Trocaram as caldeiras que eram movidas a carvão por biomassa, gás, biogás, e o anúncio de um novo investimento da indústria de celulose e papel, do lado também no Rio Grande do Sul, Ribeiro, do lado, município do lado de Guaíba, que é o município de Ribeiro, 24 bilhões da CMPC, empresa chilena. E o presidente Lula participará na quinta-feira da inauguração no Mato Grosso do Sul, em município, Ribas do Rio Pardo, da maior fábrica de celulose do mundo, que é do Grupo Suzano. Então, a agroindústria aí fazendo a diferença.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, sobre o PIB, né, a notícia que o senhor deu aí, acabou de dar do crescimento acima das expectativas, eu queria saber como é que o senhor vê as análises, né? Em boa parte dos analistas tem dito hoje que esse PIB mais aquecido demanda juros mais altos por mais tempo. Inclusive, foi um pensamento expresso pelo futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, essa semana. Eu queria a análise do senhor sobre isso E sobre o dólar mais alto, né, qual é o impacto que o senhor vê desse dólar a 6 na economia e na indústria em particular?
Ora, sobre o dólar, sobre o câmbio, ele tem um componente interno e tem um componente externo. Né? Ontem, no mundo inteiro, nós tivemos aí um estresse maior, um componente externo. Em relação ao componente, por isso que acho que essas coisas são transitórias. O câmbio é flutuante, do mesmo jeito que ele sobe, ele cai. Ele é flutuante. Em relação ao componente interno, eu acho que vai ficar claro, e se o Congresso der uma resposta rápida nesse mês de dezembro, aprovando as medidas para cumprir o arcabouço fiscal e déficit primário zero, aprovando as medidas que o governo encaminhou, que reduzem despesa no curto, médio e longo prazo, então não só zera o déficit agora, mas já prevê uma redução de despesas também nos próximos anos. Eu acho que à medida que isso ficar claro, nós devemos ter uma acomodação do dólar, um câmbio mais baixo. Em relação à questão da inflação, eu gosto do modelo norte-americano, do Fed, do Banco Central americano, que ele tem duas missões. Uma missão é emprego, estimular a economia. A outra missão é preço, evitar a inflação. É evitar a inflação. Mas ele não leva em consideração dois fatores, dois componentes, alimento e energia. Alimento é muito clima. Choveu, não choveu, é muito clima. Então, não adianta eu aumentar os juros, não vai chover por causa disso ou deixar de chover. Então, ele exclui alimentos. Você só prejudica a economia, encarece o custo de capital. O outro é energia. Preço de petróleo é geopolítica mundial, guerra. Pode até aumentar os juros que não vai baixar o preço do petróleo, da energia. Então, ele retira nesse cálculo energia e alimento. Aí sim você tem uma cesta melhor para você avaliar a política monetária para evitar a inflação.
Presidente, boa tarde. Caio Peixoto, da Agência Estado. O evento agora foi mencionado o valor de 500 e tantos bilhões de reais. Só que isso, dentro do programa de indústria, que já teve algumas divulgações ao longo dos últimos meses, inclusive a primeira lá, que se eu não estiver enganado, foi o número geral. Desse valor que foi falado hoje, quanto que efetivamente é dinheiro novo, que não tinha sido anunciado ainda?
100 bilhões. Aliás, o Banco do Brasil está aqui e eles podem explicitar. Então, dinheiro novo para crédito, 100 bilhões. Investimento novo, bi, correto? 100 bi, B de bola, bilhões. E a outra, em relação aos investimentos, o setor privado na missão 1, que é a agricultura, deu 297 bilhões. Tem que tirar o que já tinha sido anunciado pela ABIA, que está incluído. Então, você tira... Não sei se o Wallace está aí. A ABIA foi 100 bi, né? Então, você... Quanto? 120. E o total dá 297. Então, vamos recapitular. Dos 297 bilhões de investimento novo da missão 1, que a agroindústria, já tinha sido lá atrás, a ABIA, a indústria de alimentos, tinha anunciado 120. Isso está dentro da missão 1, porque faz parte, a agroindústria. Então, é 120 da ABIA, mais 157, 157 novo, mais os 120 da Bia, 200 e... Não, perdão, estou ruim de matemática aqui. O total é 296. Tira 120, 176 novo. Não. São duas coisas diferentes. Uma é investimento privado. Investimento, não é empréstimo. Investimento privado. Total 296,7 bilhões. Aí dentro está o da indústria de alimentos, a BIA. Se tirar o 120, novo, 176,7 bilhões. Crédito. Crédito estava em... crédito estava em 407 bilhões. Novo, 100 bilhões do Banco do Brasil, totalizando 507 bilhões. Crédito novo, Banco do Brasil, 100 bilhões. Investimento novo, 276,7. Missão 1, agroindústria, somando a BIA, que faz parte, mas tinha anunciado anteriormente, 296,7.
Presidente, boa tarde. Presidente, a cúpula do Mercosul, ela não consta na agenda da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na visão do governo, não existe mais a possibilidade de ser fechado o acordo Mercosul-União Europeia durante a cúpula, né, nos dias 5 e 6?
Então, na realidade, vai ser, a expectativa é sexta-feira, dia 6. A posição do Brasil e do Mercosul é favorável. Nós entendemos que é um ganha-ganha, bom para o Mercosul, bom para a União Europeia e bom para o mundo, para a geopolítica mundial, fortalece multilateralismo. Mas eu vou deixar eles aqui com vocês para dar uma palavrinha.
Pois não. Alguma questão ligada à indústria têxtil dentro da missão 1? Que eu posso colocar é que a ideia desse processo é adensar mais valor nessa cadeia das fibras naturais dentro do território nacional. O Brasil se transformou no maior exportador de algodão do mundo esse último ano safra, e nós anunciamos lá em Fortaleza, no Congresso do Algodão, o retorno, o objetivo de voltar a transformar aqui dentro 1 milhão de toneladas de fibra por ano. Estamos na faixa de 700 mil toneladas, de um total transformado de mais de 1 milhão e 600 mil toneladas. Então, o objetivo é agregar esse valor, saindo de uma exportação de $1,70 o quilo, aproximadamente, para chegar a algo como $20 o quilo nos produtos manufaturados têxteis. Esse é o ganho que a gente pode ter, não só de geração de riqueza aqui dentro, como emprego, e adensar mais a cadeia produtiva internamente e conquistar o mercado mundial com produtos com mais design, com mais tecnologia, com mais sustentabilidade e mais inovação. Então, essa é a nossa missão, dentro da missão 1, que é fortalecer todo esse complexo agroindustrial das fibras industriais, no qual o Brasil tem vantagens comparativas e competitivas muito relevantes.
Só fazendo um ponto adicional, se me permite, e reforçar a questão da missão 1, né, no componente de agricultura. Lembrar que nós projetamos uma taxa de crescimento médio de 2024 e 2026 de 3% ao ano na agroindústria, ou seja, antes da porteira e depois da porteira, e a projeção de 2027 até 2033 de 6% ao ano. Aparentemente, os números parecem pequenos, mas para os senhores terem ideia, hoje o PIB do agronegócio brasileiro é da ordem de 2,5 trilhões de reais. Com esse incremento de meta, a nossa expectativa é chegarmos em 2033 com o PIB do agronegócio brasileiro na faixa de pelo menos 4 trilhões de reais. Então, perceba o impacto que é progressivamente ao longo desses próximos anos. Outro destaque importante, né, como bem diz nosso ministro Carlos Fávaro, é o esforço que o governo brasileiro, né, sob a liderança do presidente Lula, já está fazendo. Vejam aí a abertura de 282 novos mercados, né, para uma gama imensa de produtos agrícolas. São 62 novos destinos, e isso já está acontecendo na prática. Vi aqui o exemplo do setor de algodão, né, que no meio desse ano o Brasil passou a ser o maior exportador de algodão do mundo, fora outros setores como de carne, como de café, né, como de frango, que esse ano nós assumimos a liderança na exportação de frango, atingindo uma cifra de 43% da carne de frango exportada no mundo. E é um orgulho, né, para nós do setor agropecuário dizer, né, que hoje nós temos um volume de dezenas de milhares de novos postos de trabalho sendo abertos, né, inclusive com uma certa dificuldade de atendermos a essa demanda para novos empregos. Né. Inovação, sustentabilidade e, consequentemente, renda para a sociedade brasileira como um todo. Queria só adicionar esses pontos.
Pessoal, pelo lado da indústria, como foi enfatizado lá, apenas 18% da agricultura familiar é mecanizada. E o programa agora visa, até 2026, aumentar para 28%. E depois, até 2033, em quase 40%. Isso para a indústria é muita máquina, bastante máquina. Nós temos total capacidade para essa demanda. Nós temos 420 empresas de todo o tamanho, de toda a complexidade tecnológica, então para nós é factível fazer isso. E a gente assinou agora, vocês viram lá, a gente assinando um acordo de cooperação com o Ministério, justamente para a gente, junto com a Embrapa, com o MDA e com o governo, os agentes do governo, a gente verificar quais exatamente as máquinas que estão, que tá faltando, ou o tipo de máquina que precisa ser feito, e junto a gente conseguir levar a mecanização e principalmente a agricultura digital para o campo, não só para o agricultor grande e médio que a gente já leva, mas também para o pequeno. O estudo recente da BIMAC, da Embrapa, fez uns 2 anos atrás, ela falou o seguinte, que se nós colocássemos todas as máquinas atualizadas no Brasil, nós aumentaríamos o VBC, o valor bruto de produção, em 9,5%. Como é um negócio de trilhão, né, como o nosso amigo falou aí, nós estamos falando de aumentar o rendimento da lavoura em milhões de reais. É muito dinheiro. Então, significa que a mecanização, a agricultura digital pode trazer muito bem-estar para o campo, para o agricultor, trazer renda para lá para o campo e, logicamente, para a cidade também, porque à medida que você começa a vender mais máquina, você acaba tendo mais empregos no campo. Mais empregos na cidade. A gente tem mais ou menos 120 mil funcionários nessas 420 indústrias e a nossa perspectiva é que aumente a venda de máquina em função desse programa, e principalmente do financiamento que vem de máquinas do programa Mais Alimentos, que é um programa de sucesso, e também das linhas de financiamento que o governo dá para a indústria fazer o desenvolvimento, que é o FINEP, que é o Embrapi, ou seja, recursos com juros um pouco mais palatáveis, né? Ou seja, esses juros que estão no mercado é proibitivo, não dá para você fazer investimentos. A Embrapi e o FINEP terão juros mais palatáveis para a gente fazer todo esse investimento aí na agricultura brasileira, na indústria e para atender a agricultura brasileira. É isso.
Boa tarde a todos. Só ratificar então o que já foi trazido aí pela presidente Tarciana, do Banco do Brasil. Então, o banco está apoiando em 101 bilhões de reais os setores que estão dentro da Missão 1. Né? Então, esses valores já teve um crescimento de 22,3% de apoio com relação a 22 para 23. Eu estou à disposição, se tiverem algum esclarecimento adicional aí, para conversar. Obrigado.